mérito vosso. É muito mérito deste governo, do governo do Partido Socialista. Se não, vejamos. Valorização salarial a médio prazo e estabilidade social. O PS resolve. Quer dizer, resolveu. Valorização salarial e carreiras na administração pública. O PS resolveu. Tributação do trabalho mais adequada e mais baixa. O PS resolve. Apoios extraordinários a famílias e empresas face ao contexto de inflação anormal. PS resolveu. PIB a convergir com a União Europeia. PS resolveu. Taxa de desemprego historicamente baixa. PS resolveu. Déficit dentro dos limites e a descer. PS resolveu. Ratings da República a subir. PS resolveu. Dívida pública a descer e a situar-se ao nível dos países mais ricos. PS resolveu. Enfim, dito assim até parece fácil. Mas não é e nem tem sido. É o resultado de políticas equilibradas, de negociação séria, com parceiros sociais e da assunção de compromissos que são execuíveis. Por isso, Ministro, o que lhe peço é que nos explique porque é que é tão importante este equilíbrio orçamental entre a redução da dívida e o apoio ao rendimento de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Alfredo Maia, a análise das despesas com as prestações sociais tem que ser feita com rigor, isto é, comparando o que é comparável. Nas despesas sociais relativamente ao ano de 2022 está um conjunto muito significativo de despesas que são irrepetíveis, porque são aqueles que foram associados à pandemia. Se retirarmos, e também às medidas extraordinárias que foram e que estão a ser processadas este ano, se compararmos o que é comparável, o que nós temos é que a despesa com prestações sociais cresce 4,7%, mais 2 mil milhões de euros do que aquilo que tínhamos realmente em 2022. Segunda questão, o Sr. Deputado fala da questão da possibilidade de facultar a melhoria do escalão da retenção na fonte e vê isso como um problema. Não, Sr. Deputado, é uma faculdade, é algo que as famílias podem aceder, não como um apoio, não é um apoio, ou melhor, é um apoio de tesouraria, mas não reduz os custos que as famílias têm na sua tributação. E, Srs. Deputados, algo que tem que ser sempre bem ponderado é que há sempre outros portugueses a pagar os benefícios que nós atribuímos a portugueses. E por isso, neste equilíbrio, esta é uma melhor solução. Mas permita-me, Sr. Deputado, que responda à questão fundamental que colocou. É que eu verdadeiramente não entendo como é que o PCP desvaloriza o facto de, ao dia de hoje, 2 milhões e 800 mil pensionistas já terem recebido 1 milhões de euros. É porque toda a conversa do PCP sobre a diminuição do valor das pensões, que não é nenhuma diminuição, resulta só de uma coisa, é que esse problema acabaria se o Governo, em vez de ter pago aos pensionistas hoje, estivesse a pagar aos pensionistas, não em janeiro, mas às fatias, ao longo do ano 2023. Nesse contexto, a crítica do PCP era qual? Era nenhuma, porque estava a cumprir a forma no ano 2023. Senhor Deputado, o PCP defender na prática que não se pague em outubro quando é preciso e que se pague dividido ao longo dos meses em 2023, Senhor Deputado, vá perguntar a algum pensionista qual é que das duas opções prefere. Senhora Deputada, Sra. Deputada Marta Freitas, agradeço-lhe as suas palavras e agradeço-lhe a constatação daquilo que aqui nos trouxe, que é de facto o compromisso do Governo da República para com as suas regiões autónomas. É por essa razão que nós cumprimos a Lei das Finanças Regionais, é por essa razão que nós temos um compromisso firme com a Região Autónoma da Madeira relativamente à construção do novo hospital. Sr. Deputado Francisco César, agradeço também o reconhecimento que faz daquilo que fizemos ao longo do ano de 2022, a lista de assuntos que foi resolvida ao longo do ano de 2022 e garantir-lhe também que o Governo terá todo o compromisso para o cumprimento das obrigações de serviço público no transporte interilhas. E quero, aliás, fazer aqui um contraste entre a sua intervenção hoje, de reconhecimento dos avanços e das questões futuras, com a tímida intervenção do deputado Paulo Muniz ontem, que mais nada tinha para dizer que senão que o Governo cumpria integralmente a lei das finanças regionais, mas a nossa obrigação não era cumprir a lei, era ir além da lei, e essa era a única crítica que conseguiu fazer ao Governo da República. Senhora Deputada Susana Amador e Deputado Carlos Braz, muito obrigado pelas intervenções. O entendimento com a Associação Nacional de Municípios, isto é, o entendimento com os municípios portugueses, foi algo que nós tivemos um grande empenho em conseguir. E conseguimos. Com esforço, com trabalho, não foi fácil, de parte a parte, em conseguirmos um bom acordo para consensualizar e fechar as pontas que sobravam do processo de centralização, arrumar esse tema do ponto de vista do tema do debate e concentrar-nos todos no que é fundamental. Ao Estado gerir aquilo que ficou nas competências do Estado, aos municípios poderem exercer as novas competências e investir também no exercício dessas novas competências. E quero agradecer-vos terem trazido esse primeiro acordo para aqui, para este debate, porque verdadeiramente não há só dois acordos, o de rendimentos e competitividade com os parceiros sociais e o acordo com os funcionários públicos na administração pública. Há também o acordo com a Associação Nacional de Municípios, que é um elemento de estabilidade neste momento que vivemos. É um sinal de confiança que quero aqui sublinhar. Termino com o Sr. Deputado Barbosa de Melo, referindo, quando o Sr. Deputado refere que o Governo usa as verbas a folga para reduzir o déficit e a dívida. Sr. Deputado, nós vamos manter o déficit orçamental naquilo que nos tínhamos proposto. Nós não vamos reduzir mais o déficit do que aquilo que nos tínhamos proposto. Podíamos tê-lo feito. Podíamos ter diminuído de 1,9% para 0,9% se não tivéssemos feito o pacote de famílias primeiro. Mas fizemos. Nós vamos terminar o ano com 1,9% de déficit. E por isso, aquilo que nós vamos fazer e que nós estamos a fazer não é ir além desse compromisso. É devolver aquilo que foi a receita adicional que o Estado arrecadou resultante da inflação, devolvê-la integralmente à economia, aos portugueses, às famílias e às empresas. Sr. Deputado, toda a dívida implica uma transferência para os credores. É mesmo essa a noção da dívida e do seu pagamento. Mas o que nós fazemos é na justa e conta medida. Na justa e conta medida de servir o país, na justa e conta medida de protegermos o futuro dos portugueses. Sr. Deputados, permita uma última resposta ao Sr. Deputado Barbosa de Melo, que é para lhe falar do investimento. O Sr. Deputado, se reparasse bem nos números, o investimento foi a primeira variável a recuperar, ainda estávamos em ano de pandemia. Entre 2021 e 2022, o crescimento cresceu mais de 12%. E só no primeiro semestre deste ano, nós tivemos em investimento 16 mil milhões de euros de investimento de empresas, o valor mais alto de que nós temos registro nos anos recentes. Isto é aquilo que as empresas estão a fazer. Aquilo que as empresas estão a fazer no nosso país, pelo nosso emprego, pela nossa recuperação, e que não merece ser menorizado por nenhum deputado desta Casa. É assim que conseguimos avançar com Portugal, avançar na resolução dos problemas dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora para a fase do debate que compreende as intervenções dos diferentes partidos políticos. Para iniciá-la, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, peço-vos um simples exercício. Ao ouvirem esta frase, resistimos ao canto da sereia de aumentar o déficit, acham que é uma pessoa de direita ou de esquerda que está a falar? Dou mais algumas pistas. Se esta frase for aplicada a um déficit de 0,9% e a um contexto do país que terá um empobrecimento com a perda de valor real de salários e pensões, quem diz resistimos ao canto da sereia de aumentar o déficit é de direita ou é de esquerda? E já agora, quem chama contas certas a um orçamento que representa perda de poder de compra é de direita ou de esquerda? É que para nós, ontem como hoje, o mantra das contas certas só nos traz uma certeza, o empobrecimento da população. E quem o promove faz com uma consciência de direita, não com a solidariedade que é reconhecida à esquerda. Mas já sabemos, o Governo diz que não. Diz-nos que este orçamento não é de empobrecimento, quer dizer, já vai admitindo, mas a contragosto, mas diz que ele não vem sozinho, vem acompanhado por um acordo com os patrões e que por isso traz previsibilidade e estabilidade. Mas perguntamos, os patrões vão mesmo aumentar os salários? Já agora, vou fazer exatamente a mesma pergunta que o jornalista fez ao Sr. Ministro das Finanças. O Governo vai monitorizar que as empresas aumentam de facto os salários em 5,1%, o que já em si era um empobrecimento? E a resposta do Sr. Ministro é lapidar. O acordo é uma expressão de vontade. Ora, se o patrão tiver vontade, aumenta. Se não tiver vontade, não aumenta. Mas é este o acordo que acompanha o Orçamento de Estado do empobrecimento. Mas já agora, o Orçamento traz, nas suas letra que vai se tornar lei, as promessas do Governo aos patrões e aquela grande borla fiscal? Traz. Ora, como é que se percebe então que um orçamento que promete aumento de salários que os patrões já dizem que só cumprem se quiserem, mas que para os patrões traz uma enorme borla fiscal, é um orçamento de direita ou de esquerda? É que houve um tempo em que o Partido Socialista chamava isto um roubo a quem trabalha, mas agora diz que é responsabilidade. Porque este PS, este Governo, já passa a dizer que quem cria emprego são os empresários, as empresas, e por isso temos que os proteger, que o Orçamento de Estado é como o orçamento de uma família e tem que ter as contas certas, que os lucros são o resultado de um bom desempenho económico e mérito dos empresários, e já agora, não, por último, mas não menos importante, que o aumento dos salários pode trazer e fazer disparar a inflação. Mas vemos tudo isto, toda esta narrativa, enquanto os lucros dos mais ricos disparam pelo abuso e pela especulação. Jerónimo Martins, sabemos ontem, a dona do Pingo Doce, 419 milhões de euros de lucro até setembro. 419. Galp, 608 milhões de euros de lucro até setembro. EDP Renováveis, 416 milhões de euros de lucro até setembro. E a Sonae conseguiu duplicar os lucros também até setembro. Mas o Governo acha que o problema da inflação, o problema que pode fazer disparar a inflação, são, claro, os salários de quem trabalha. Porque, em nome desta proteção da população da crise, na verdade, está a proteger quem rouba para empobrecer os trabalhadores. Aceita os abusos e aceita a especulação. Para quê? Para culpar as vítimas. Aqueles são as vítimas da inflação da sua própria responsabilidade. Em 10 minutos, o Sr. Ministro das Finanças deu mais explicações para a não aplicação de um imposto sobre lucros extraordinários, porque já tínhamos, que já temos, porque já sabemos que o Governo não quer muito, do que garantias que o Governo tem mesmo a coragem para acabar com os abusos e a especulação. Não, senhores membros de Governo. A inflação não é só culpa da guerra. Também é culpa dos que têm carregado nos preços para apresentar lucros milionários e que o fazem porque o Governo os protege, porque sabe que o Governo não lhes fará nada. Fica chateado, Sr. Primeiro-Ministro, quando nós comparamos as posições do Partido Socialista às da direita. Mas diz o povo, e a frase é lapidar, quem não quer ser lobo, não lhe veste a pele. Porque a estabilidade e a previsibilidade deste Orçamento de Estado dizem uma única coisa. A única coisa previsível é o empobrecimento. E não há estabilidade na pobreza, nas contas que se acumulam, no crédito que se dispara, nos salários que perdem valor, na especulação que é permitida aos supermercados e hipermercados, nos jovens que deixam de estudar porque não têm dinheiro sequer para alugar um quarto. Não há estabilidade na pobreza. Ódio ao PS, Sr. Primeiro-Ministro. Não quero interromper a sua conversa com os seus ministros, com certeza o Conselho de Ministros não tem tempo suficiente para o efeito, mas ódio ao PS nós não temos, nenhum, nem ao PS, nem ao Sr. Primeiro-Ministro. Mas sabemos que odiosas são as políticas. Odioso é o empobrecimento. Odioso é entregar contas mentirosas ao Parlamento. Odioso é fazer toda a chantagem para impedir a perda de valor de salários e pensões, enquanto os muito ricos vão ficando ainda mais ricos. Odioso é garantir bordas fiscais aos patrões e recusar baixar os impostos sobre quem trabalha. Odioso é permitir a especulação, o abuso e a gula dos grandes grupos económicos sobre quem vive do seu trabalho. Odioso é achar que o mercado tudo pode, impedindo até famílias de ter uma casa digna ou jovens de estudar. Odioso é dizer como a direita disse para atacar a Segurança Social, que cumprir a lei das pensões pode colocar em causa o futuro da Segurança Social. E odioso